10h34, terça-feira, 22 de março de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Um incêndio de grandes proporções destruiu um mercado no centro de Ibiporã, no norte do estado. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia a todos. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. Duas delas em estado grave em um incêndio de grandes proporções, como você disse, registrado durante a tarde de ontem em um supermercado que fica no centro de Ibiporã, que é uma cidade vizinha a Londrina. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 14h30 na frente do estabelecimento, possivelmente por conta de um problema na fiação elétrica que ficava no telhado do prédio. Diversas pessoas, entre clientes e funcionários, chegaram a ficar presas no mercado. A maioria delas conseguiu sair pelos fundos, mas uma vítima acabou desmaiando e perdendo a vida. Trata-se de um funcionário de uma terceirizada, ele estava trabalhando, fazendo um serviço no telhado. As outras cinco vítimas, entre elas o dono do estabelecimento e a esposa dele, foram socorridas às pressas para o Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, com queimaduras consideradas graves. O proprietário e um dos funcionários tiveram que ser transferidos aqui para Londrina, na ala de queimados do Hospital Universitário, HU. O dono continua internado e entubado, estado grave. Os bombeiros de toda a região montaram uma verdadeira força-tarefa para atender a ocorrência. Pelo menos 3 caminhões e 5 ambulâncias foram encaminhadas até o local, que foi isolado pela Polícia Militar. Mais de 20 socorristas atuaram nos trabalhos, contendo as chamas, que por pouco não atingiram os comércios nas proximidades e ficaram aí atendendo os feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, mas a principal suspeita mesmo é que o fogo tenha começado por conta da impermeabilização do telhado, onde começou o fogo. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações, né? Trágico este incêndio, infelizmente terminou com uma pessoa morta. Maringá se colocou à disposição para receber refugiados ucranianos. Ontem, o município recebeu a visita da ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, Maringá se colocou, então, à disposição para receber refugiados ucranianos. Ontem, o Instituto Sendas, aqui de Maringá, ligado a igrejas evangélicas, que presta apoio a imigrantes, recebeu a visita da ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Trunenko, e segundo ela, a cidade pode começar a receber famílias ucranianas em meados de abril. O Paraná já recebeu ucranianos, né, na semana passada, refugiados, e o Instituto Sendas articula junto com outras organizações a chegada de ucranianos aqui em Maringá. Inicialmente, 12 famílias ucranianas devem ser acolhidas aqui na cidade, mas já existe um trabalho de logística sendo feito, segundo, né, nós conversamos com a ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, para receber outras famílias, outros imigrantes aqui em Maringá. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Letícia, que está ao vivo aí em Maringá, venta forte por lá, a gente via aqui pelo vídeo, cabelos ao vento aí da Letícia Tristão. Obrigado pela sua informação, Letícia. E a gente lembra que mais refugiados da guerra lá da Ucrânia, ucranianos chegaram na sexta-feira ao Paraná. Ao longo dessa semana, outros devem desembarcar. No primeiro momento, eles estão em uma chácara em Guarapuava e a tendência é que aos poucos eles migrem, né? Eles sejam destinados ao município de Prudentópolis, que proporcionalmente é o município com a maior concentração de descendentes ucranianos aqui no estado do Paraná. A gente muda de assunto, fala de pandemia, dos seus reflexos. Um estudo da Universidade Estadual de Ponta Grossa aponta que a pandemia agravou a extrema pobreza lá na cidade. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O levantamento apontou que 76% das famílias atendidas pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social da cidade, estão nessa condição de extrema pobreza. A pesquisa concluiu que a pandemia apresentou mais fome para Ponta Grossa, já que 97% dessas famílias ficaram em situação de insegurança alimentar neste período. O relatório foi entregue à Prefeitura na semana passada. O estudo fez uma amostra de 302 famílias que representam uma população total de 5.305 famílias atendidas com o benefício eventual de auxílio alimentação de Ponta Grossa. O número de pessoas impactadas pode passar dos 15 mil. A pesquisa concluiu que a Covid-19 modificou o cotidiano da cidade em diferentes aspectos sociais e ficou mais evidente o aumento de pessoas em situação de rua, além de filas de pessoas esperando por alimento em instituições de caridade. Segundo ainda a pesquisa, 87% das casas pesquisadas são chefiadas por mulheres. Outro dado apresentado no relatório é o desemprego das famílias atendidas pelo CRAS na cidade. 59% dos responsáveis pelos domicílios estão sem trabalhar e em 65% das casas, pelo menos uma pessoa está desempregada. Segundo o estudo, de todas as famílias que estão na insegurança alimentar em Ponta Grossa, mais da metade teve perdas de renda após o início da pandemia. Quanto mais grave a insegurança alimentar, maior foi o percentual de domicílios que perdeu renda. E a Prefeitura, nos próximos dias, deve estar apresentando uma análise deste estudo divulgado pela Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa. Mas dados bastante significativos, 76% das famílias atendidas pelo CRAS nesta condição de extrema pobreza na cidade. Lucia?
Muito obrigado, Ricardo Silveira, pelas informações. Em Irati, a baixa procura pela terceira dose da vacina contra a Covid pode fazer com que o município tenha que descartar doses que estão com data de vencimento próxima. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Olá, Luciano. Bom dia a você. Bom dia a todos. Um fato preocupante, Luciano, porque a baixa procura pela terceira dose da vacina, a dose de reforço contra a Covid-19, mostra uma certa acomodação das pessoas, uma zona de conforto. Na semana passada, em entrevista à CBN Cascavel, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, já havia manifestado preocupação com essa adesão abaixo do projetado. E em Irati, município que fica a cerca de 120 quilômetros aqui de Unana Vitória, a prefeitura pode ter que fazer o descarte de vacinas por conta da baixa procura pela dose de reforço. São 2.500 doses que podem ser literalmente perdidas porque tem vencimento no próximo dia 4 de abril. Ou seja, são 13 dias para que essas doses sejam aplicadas. Caso contrário, terão de ser inutilizadas. Diante desse quadro, a Prefeitura de Irati está ampliando os horários de atendimento nas unidades de saúde do município. Até a próxima sexta-feira, o Centro de Atendimento Ildefonso Zanetti estará atendendo das 8 às 11h30 e das 12h30 às 18 horas. De acordo com a enfermeira-chefe da Epidemiologia de Irati, Denise Fernandes, a não utilização destas doses pode trazer sérias consequências, como a iminência de casos provocados por novas variantes, o que pode levar a novo aumento no número de casos, volta do uso obrigatório de máscaras e tantos outros problemas que vêm junto neste contexto. Completar o esquema vacinal é fundamental nesse momento. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Sem dúvida, né? Muita gente deixa de completar o esquema vacinal, acha que as duas doses são suficientes, né? A gente tem oferta da terceira dose, por que não? Então vá até a unidade, tome a sua dose de reforço, previne-se contra essa doença. A gente vê os casos diminuírem em todo o estado, mas muito por conta da vacinação, porque muita gente já tomou a segunda, tomou a terceira dose, por isso que a gente vê essa onda positiva, né, de cada vez menos casos aqui no estado do Paraná. Por isso é importante que todo mundo busque todas as doses que forem ofertadas daqui para frente, né? Daqui a pouco vem a quarta dose para a população em geral, muito provavelmente em breve, né? Então, sim, busque, procure completar o seu esquema vacinal. A gente fala agora de economia e de política. O reajuste dos funcionários que trabalham nos poderes judiciário e legislativo avançou na Assembleia Legislativa do Paraná, segue hoje para a segunda votação. Os projetos que tratam do reajuste salarial dos servidores públicos de carreira e funcionários com cargos em comissão do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa serão votados separadamente. Em comum, todos concedem 9,32% de reposição inflacionária com pagamento parcelado. É o que explica o presidente do Legislativo, deputado estadual Ademar Traiano.
Percentuais que estão sendo estabelecidos de 9,32, que serão pagos no mês de janeiro, agosto e dezembro deste ano. A reposição da inflação já está consolidado dentro dos orçamentos dos poderes e do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Portanto, cabe à Assembleia votar o projeto. Se não acontecer emenda, que acredito que não, porque não há razão para propor qualquer iniciativa dessa natureza, nós devemos encerrar o processo de votação até quarta-feira.
Deputados de oposição criticaram a diferença do percentual concedido comparado ao aplicado aos servidores públicos estaduais no final do ano passado, que ficou em 3%. Na ocasião, o governador Ratinho Júnior informou que o Estado não tinha dinheiro em caixa para conceder 6,39%, conforme queriam os servidores. E os quatro estados que compõem o CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, planejam projetos conjuntos para melhorar a infraestrutura da região oeste do estado, com destaque para os modais rodoviários e ferroviários. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Participaram da reunião os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e de Santa Catarina, Carlos Moisés, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira, e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc. Eles criaram, Luciano, um grupo de trabalho para o planejamento integrado de rodovias e ferrovias e assinaram um termo de cooperação técnica para elaboração do diagnóstico e mapeamento de áreas desmatadas. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, destacou que através desta parceria o acesso à Santa Catarina seria mediante um ramal a ser construído ligando Cascavel a Chapecó.
Dentro desse estudo que nós fizemos, a possibilidade de construir um ramal para Chapecó, ligando a Ferroeste. Por quê? Porque hoje o setor produtivo que produz proteína animal é muito dependente daquilo que o Mato Grosso do Sul produz, que é a proteína vegetal, que é a matéria-prima para o frango, para o porco. Então, isso acabaria criando um grande corredor de insumos para Santa Catarina e para o Paraná também, e automaticamente seria um grande corredor para o Mato Grosso do Sul, para levar fertilizantes para eles, já que eles precisam disso para poder produzir essa matéria-prima através da soja, do milho e assim por diante.
Segundo o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, esse investimento, Luciano, encabeçado pelo Paraná, vai motivar Santa Catarina a ampliar também a malha ferroviária dentro do estado, em outras frentes.
Ao invés da gente rejeitar qualquer tipo de desenvolvimento de outro estado ou a conexão de Chapecó com Cascavel, nós vamos começar a trabalhar com projetos de Chapecó para o Planalto Serrano de Santa Catarina, para que a gente possa criar condições logísticas de fomentar ainda mais o que se produz aqui, diminuindo o custo logístico. Então, é um projeto, o governo do estado investe 40 milhões também na litorânea ligação interporto, né, Araquari até Itajaí, e ao mesmo tempo que a gente está interligando as ferrovias e investindo nas rodovias, a gente está trabalhando com visão de futuro em Santa Catarina.
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, disse que a parceria entre os estados é de grande importância e o traçado entre Paraná e Mato Grosso do Sul, a nova ferrovia, vai chegar até a região mais produtora do estado.
O Mato Grosso ele tem um posicionamento muito forte em buscar saídas logísticas, exatamente pela posição estratégica dele, a dificuldade que ele tem de acessar os portos. Só que ele é um estado exportador, então para a competitividade do Mato Grosso passa necessariamente por ter uma redução de custo de transporte. E o nosso foco é a ferrovia. Então, aliado ao Paraná, nós desenvolvemos o projeto da Ferroeste. A Ferroeste está adentrando o Mato Grosso exatamente na maior região produtora, 60% de tudo que nós produzimos está no eixo da Ferroeste.
E o vice-governador do Rio Grande do Sul, Luciano, Ranolfo Vieira Júnior, fez questão de destacar na reunião de ontem na cidade de Chapecó que essa integração é fundamental para os estados do CODESUL e o governo gaúcho apoia integralmente essa iniciativa. Vale a gente lembrar que o projeto da nova ferrovia, que terá 1.300 quilômetros de extensão e investimento previsto de 30 bilhões de reais numa primeira etapa, está bastante avançado. A previsão é que as audiências públicas ocorram em abril. A liberação da licença prévia deve sair no final de maio, com a expectativa de que o projeto vá a leilão na Bolsa de Valores ainda neste semestre. E segundo o estudo de viabilidade técnica, a nova Ferroeste terá capacidade de transportar 38 milhões de toneladas de produtos já no primeiro ano de operação, tornando-se o segundo maior corredor de exportação de grãos e de proteína animal do país, atrás apenas da Malha de São Paulo. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.